O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, amigos ligados no Tiro Livre. Como vocês estão nessa segunda-feira, 22 de janeiro? Giovana Salum na área, ao lado dos meus parceiros de bancada, Helder Rodrigues e Euler Reis, para trazer mais um programa de retrospectiva.
É isso, Giovana. Nessa edição especial do Tiro Livre, vamos resenhar um pouco sobre a campanha do Uberlândia no acesso elite do Campeonato Mineiro desse ano.
É isso aí, Euler. Bora que o papo vai ser bacana demais. E lembrando, para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Bom, pessoal, para começar esse papo, a gente tem que lembrar que o Uberlândia começou o módulo 2 sob o comando do treinador Ito Roque, né? Ele comandou o Uberlândia durante a primeira fase do campeonato, e aí depois ele foi embora depois do primeiro jogo do UEC no hexagonal final, quando ele empatou com o Betim. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham da atuação do Ito Roque enquanto técnico nessa primeira fase?
Olha, primeiramente, assim, pra falar da atuação do Ito Roque, né, é bom lembrar aí que, assim, algumas pessoas até levaram o nome dele, assim, pra um lado muito, tipo assim, ah, quem que é esse cara, não sei o quê, mas quem conheceu o futebol aí sabia que era uma aposta interessante trazer o Ito Roque, né, só puxando a capivara dele aqui pra vocês aqui. Ele treinou aquele Pouso Alegre, que foi campeão do módulo 2 em 2020, e ele também treinou alguns times ali, principalmente o interior de São Paulo, e ele vinha do Juventus, né, lá de São Paulo, que estava jogando a Série A 2 do Campeonato Paulista. Vamos combinar o Campeonato Paulista, assim, Série A 1, Série A 2, é muito mais forte, assim, que o nosso módulo 1 aqui do Mineiro, por exemplo, então, muito mais forte que o módulo 2. Então, competência, o Ito Roque, ele tinha, foi uma aposta, assim, não digo nenhuma aposta, foi uma ideia muito interessante desse grupo político do Uberlândia trazer o Ito Roque, já que ele já tinha conseguido subir o Pouso Alegre para o módulo 1 do Campeonato Mineiro em 2020. E assim, a gente analisa a tabela do Ito Roque aqui, principalmente, foi uma coisa que foi aquém do esperado, sinceramente. Para quem tinha sido campeão do módulo 2 e ele começou da forma que ele começou, a gente tem o dado aqui finalizado, né, para essa retrospectiva. Foram 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, foi bem decepcionante. Principalmente que subiu na bacia das almas na última rodada, pegou a 6ª vaga aí dos 6 que iam para a fase de hexagonal. Assim, dependendo de combinação de resultado, perdeu o último jogo, inclusive. Era só ganhar que se mantinha para a próxima fase e perdeu o último jogo com Boa Esporte aqui. Teve uma polêmica no jogo anterior também, que antes desse, na 9ª rodada, na verdade, né, que foi contra, foi no jogo do Varginha, se eu não me engano, teve uma polêmica danada lá, juizão, assim, muito esquisito, mas independente de juiz, independente de qualquer coisa, né, você chegar na última rodada, dependendo só das suas próprias pernas, e não ganhar o jogo, foi um sinal preocupante, principalmente pra diretoria, né, que falou, olha, pô, a gente classificou aqui na Bacia das Almas, dependendo da incompetência de Varginha, de North, que tinham condição ali de chegar a 18 pontos ali, ultrapassou o Uberlândia, que terminou com 17, e mesmo assim, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima fase, né, tendo esse desempenho aí, e já decidiram, depois do primeiro jogo aí do hexagonal, já espirulitar com o Ito Roque, né, foi inclusive um empate, né, entre o Uberlândia e Betim, que eu lembro, tava até editando esse material, você tava naquela coletiva lá, eu que tava na coletiva do Ito Roque, aquela última que falou que não tinha preocupação de ser demitido, que achava que tava bem no cargo.
Não, era você.
Era eu que tava lá, né, entendeu? O pessoal até falou assim, né, opa, com esse desempenho aí, você tá sem preocupação nenhuma, não sei não, hein, e a demissão...
É meio aquelas frases que o camarada solta quando ele meio que já sente que tá balançando, né, então... Pra tentar reafirmar pra ele mesmo, às vezes, e até tentar colocar uma banca para tentar reverter o curso. Acho que é aquela situação mais da jogada desesperada, né? Ele coloca, não, tô super tranquilo, tô super seguro, e é isso aí, né? Mas, enfim, não conteve ali os ventos da mudança que levaram à queda do treinador Iturroque.
Com certeza, né? E tratando, assim, né, da passagem do Iturroque no futebol mineiro, né? Pra mostrar que não foi uma contratação aleatória, assim, sabe? Ah, diversos times aí que contratam os caras meio desconhecidos, né? Até no futebol mineiro ele tinha passagens aí pelo Vila Nova, pela Caldense, pela URT e a última aí de 2020, que subiu o Pouso Alegre, né? Que, aliás, é um time muito simpático, diga-se de passagem. Mas falando de Iturroque, né, Giovana? Você que acompanhou, assim, né, por fora, né? Principalmente aquela empatação, né, no começo do campeonato, né? Que você achou do desempenho do Iturroque aí? Você concorda com a demissão dele, principalmente?
Ah, gente, então, eu comecei a assistir futebol só esse ano, né? Então, mas pelo que eu já vi em outros esportes, eu acho que quando o treinador não tá sendo efetivo, não tá tendo o resultado que queria, precisa mudar mesmo, né? Porque se tivesse continuado com o Iturroque, vai que o Uberlândia nem tivesse conseguido acesso pro módulo 1, né? Então a gente nunca vai saber, mas até onde eu sei, tipo, até agora, tipo, tem a Superliga masculina, né, que o Suzano anda perdendo pra caramba, perdeu inclusive 3-0 pro Araguari. E aí eles simplesmente foram lá e mudaram o técnico. Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que é mais, tem que ver o que é melhor pro time. E se essa foi a melhor solução que a diretoria do Uberlândia chegou na época, eu acho que foi válido, né? Tanto que com o Kleber Gaúcho, né, que foi o sucessor dele, o Uberlândia terminou o campeonato mineiro módulo 2 em segundo e conseguiu acesso pro primeiro, né? Então, acho que, vendo no geral, foi até positiva essa troca, né?
E agora, falando um pouco dessa retrospectiva aí, Giovana trouxe até o contexto aí do vôlei aí. Quem não sabe, ela é uma das especialistas aí do tiro livre, até do nosso podcast de vôlei aí, fortíssima, inclusive. A gente tem aqui a notícia, né, da demissão do Iturroque, que é de 26... Mês 6 é que mês? É mais junho, né? Junho. 26 de junho, né? Que ele foi demitido, né? Antes do segundo jogo aí, do hexagonal. Ele comandou o primeiro jogo e foi demitido no segundo jogo do hexagonal. E a gente tem aqui o aproveitamento dele aqui. Foi de 50%, né? Ele comandou as 12 partidas, teve 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Não acredito que com esse aproveitamento ele conseguiria chegar numa das duas vagas pro Mineiro do ano que vem, né? Na primeira divisão. Então, realmente, eu vou concordar com a Giovana aí. Eu acho que essa mudança de rota foi arriscada, mas acho que manter o Iturroque seria tão arriscado quanto, né, não, Will?
Eu acho que chega um momento, isso a gente ouve falar muito no mundo dos esportes em geral, mas tratando do futebol, que o jogador ele já não é mais convencido pelo trabalho que está se apresentando na frente dele ali. Tá certo que o técnico não entra em campo, o técnico não joga, mas é meio que uma simbiose, né? Então, se o time tá jogando bem, tá conseguindo os resultados, o jogador atribui a si e a estratégia do técnico. E quando não está obtendo resultado, não está tendo aquele retorno positivo, o jogador costuma primeiro jogar nas costas do técnico, não tá armando o time direito, ainda mais uma galera que tá no banco de reservas, e em última instância, ele joga para si a responsabilidade daquele desempenho paupérrimo.
Justamente. E no meio desse, assim, desse calvário aí do acesso pro módulo 1 novamente, né, a gente tava tendo algumas questões aí da política interna do Uberlândia também. Teve
política derruba time, hein?
Política derruba time, inclusive, né? A gente tem o caso aí do Cruzeiro aí que caiu por muita politicagem.
Agora o Santos, que fez muito esforço para cair pra Série B.
Isso aí, vamos falar disso aí no próximo programa também, na retrospectiva do Brasileirão. E, assim, teve presidente afastado, né? O Reino foi afastado, depois assumiu aí o Jânio, o Jânio Cabral, né? O sobrenome dele. E, assim, junto com a apresentação do Kleber Gaúcho, também foi apresentado o Jânio aí, né? Pra trazer essa ideia, assim, né? Uma mudança de rota até na política também, né? Acredito eu que as duas coisas, assim, acabaram coincidindo, né? E chegou o nosso Kleber Gaúcho, que até na primeira coletiva, o Andrei Cubo foi lá, né? O nosso repórter aí, que estava no Tiro Livre até pouco tempo atrás, inclusive um abraço para ele. Teve uma passagem até interessante, acho que foi um repórter vitorioso, chamou de Kleber Goiano. Não, Kleber Gaúcho, que tem uma passagem muito positiva lá em Goiás, né? E eu queria que você puxasse, Olé, um pouquinho aí dessa capivara aí do Kleber Gaúcho.
Mais uma aposta interessante que o Uberlândia fez. O Iturroque não virou, mas como foi dito aqui, não era um Zé das Couves aleatório que foi colocado ali para assumir o comando técnico do time. E o Kleber Gaúcho também foi outra aposta interessante e que, no final das contas, a gente pode falar que se pagou, porque conseguiu a vaga para o Módulo 1, que ele foi campeão goiano pelo Grêmio Anápolis no ano de 2021 e foi semifinalista do Paulistão A2 no ano de 2023 com 15 de Piracicaba. Então, realmente é um técnico que se provou ali onde ele tinha a disponibilidade de trabalhar. Então foi uma aposta interessante que vingou para o Uberlândia.
Com certeza, né? E ele comandou o time desde a segunda rodada aí do hexagonal, né? E assim, do que eu vi do cara, parece um cara muito simpático, né? Gauchão e tal. Não tão rústico, né? Quanto a gente conhece aí, os gaúchos aí. E realmente ele teve um desempenho até interessante, né? Como é que foi o desempenho aí do Kleber Gaúcho nesse hexagonal final aí, Giovana, excluindo a primeira rodada, né, que foi um empate do Uberlândia?
Bom, Helder, eu acho que foi um desempenho até bem bom, viu? Porque, desconsiderando o empate que o Uberlândia sofreu na primeira rodada do hexagonal final, enquanto o Iturroque ainda era o técnico, o Kleber Gaúcho, ele teve 5 vitórias, 3 derrotas e só um empate enquanto comandante do Uberlândia Esporte Clube. Inclusive, vou falar de uma vitória em particular que eu tava com o meu coração na mão, que foi o jogo contra o Betim, lá em Betim, que foi a última rodada derradeira que ia decidir se ia subir ou o Uberlândia ou o Betim, inclusive, né? Porque, né, eu não sei se vocês lembram, mas só refrescando um pouco aqui, o Betim, ele ia ficar com a segunda vaga pro Módulo 1 em caso de vitória ou empate, né? E o Uberlândia precisava exatamente de uma vitória, senão já era. E aí ficou o jogo inteiro empatado no 0-0, só sei que eu tava quase perdendo esperanças. Não me chamem de pouco café, por favor. Mas aí vai lá, bem no finalzinho, e aí o Uberlândia me marca um gol. Aí já era, né? Felicidade geral da nação. Betim desclassificado em casa e o Uberlândia leva a boa, tá lá no Campeonato Mineiro Módulo 1 desse ano. E é claro que eu vou estar aqui apoiando o time da minha cidade, né? Porque mesmo a gente não estando em nenhum outro campeonato, é importante pra gente ganhar essa projeção nacional que antes a gente tinha, mas agora estamos passando por tempos difíceis. Mas, bora lá ficar positivo, estamos com um elenco massa que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E eu queria saber de vocês, se vocês estão animados para esse Campeonato Mineiro Módulo 1, que vai ter passagens aqui em Uberlândia, no estádio do Parque do Sabiá. Vocês pretendem em algum jogo?
Olha, com certeza em algum jogo a gente pretende sim, inclusive para apoiar a Uberlândia profissionalmente. Inclusive, Tiro Livre estará por lá também. E, assim, voltando um pouco ainda, falando dessa campanha, né? Desse jogo que você mencionou, Giovana, cara, era o famoso jogo de 6 pontos, né? Não tinha condição, era ganhar ou ganhar. E o Michel Paulista aí, herói do título aí, né? Achei até uma atitude bacana do Anderson Magrão, né? Que tava lá como cobrador oficial, mas ele já tinha corrido o jogo inteiro, tava meio com as pernas cansadas. O Michel tava mais descansado. E ele cobrou o pênalti, uma baita responsa, né? Porque, assim, tem jogador que na hora da decisão o cara pipoca. E falar sobre pipoca, a gente vai falar no próximo programa aí da retrospectiva do Brasileirão. E o Michel Paulista, né, que vinha sendo criticado aí durante outras partidas aí, né, ele teve um desempenho razoável aí, tava uma partida lá que o Michel sofreu até algumas ofensas, aí, umas cobranças assim pesadas da torcida do Verdão, né, não?
Antes do hexagonal foi só cornetada e umas cornetadas nada educadas, viu?
Com certeza, né, mas o torcedor tá na razão dele também, né?
O torcedor é um animal emocional, né, a gente como torcedor também sabe, então acho que o jogador tem só que ignorar mesmo e levar isso aí como coisas aí da profissão, né? Ah, é legal insulto? Não é, mas, gente, acontece, é a realidade.
É, realidade do futebol aí, né? Não, não vamos ser Nutella, né? O jogador também, se quiser jogar a camisa do Verdão, ele também não pode ser Nutella, não. Entender que ele tá num time raiz aí, um time tradicional dos estados de Minas Gerais aí, né? E falando um pouco dessa campanha também, né? Que o Uberlândia passou em segundo lugar, tomou justamente a vaga do Betim. E estava dependendo também de ver se o Itabirito lá ia perder ou não, dependendo do que o Itabirito fizesse na partida dele lá, realmente poderia mudar muito essa configuração aí, né? Aí se o Itabirito, por exemplo, não tem uma vitória lá na última rodada aqui, como eu tô puxando aqui, em 2-0 em cima do Boa Esporte, quem passaria seria o Uberlândia e Betim. Tinha uma questão de saldo, combinação aqui, combinação ali, mas o Itabirito, assim, mostrou que ia fazer a parte dele. O Boa Esporte, inclusive, tinha dispensado boa parte da equipe uma semana antes do jogo final. Então, realmente, mostrou que não ia ter muita dificuldade pro Itabirito tá fazendo a sua parte lá, garantindo a sua vaga e contar com o ovo no twin da galinha, né? Ou contar com o desempenho dos outros. Já, assim, é uma coisa que não vira. É melhor você contar com você mesmo do que ficar dependendo dos outros.
Depender dos outros é terrível, terrível, terrível.
É aquela palavra que começa com M e termina com Dá, né? Que eu não vou falar aqui porque o horário não permite.
Mas uma M.
M três pontinhos. Mas realmente o desempenho aí do Uberlândia aí foi muito interessante. E pra informação, né? Teve até um jogo cancelado dessa última rodada, que foi o Aimorés e o RT, que realmente entenderam que não tinha o porquê, né? Já que eles não estavam disputando nada, não ia afetar em nada a disputa que estava ocorrendo lá em cima. Simplesmente combinaram e cancelaram o jogo. Mas acho que a gente pode falar um pouco agora, para além desse título aí, que foi realmente emocionante, igual a Giovana trouxe, pênalti nos últimos momentos e essa vitória, assim, sensacional. Teve torcedor invadindo o campo, teve porradaria, teve bomba. Foi um negócio assim, até meio feio de ver, né? Mas que, conforme vocês acompanharam também no ano passado, ou até no rebaixamento do Santos, né? A gente não tá falando aqui, claro, de uma situação de rebaixamento, mas de um não acesso, né? Mas no rebaixamento do Santos, o pessoal lá apelou também, brigou com polícia, botou fogo em carro, botou fogo em ônibus. Realmente é uma coisa que não é positiva, não é legal, mas a gente sabe que, como torcedor, justamente emocional, essas coisas acontecem. Agora, partindo para elenco dessa temporada de 2024, nesse sentido, Giovana, eu queria que você, por favor, você falasse aí do elenco desse ano aí do Uberlândia, que foi anunciado em dezembro do ano passado, inclusive com o treinador aí, o Felipe Conceição, que é conhecido aqui em Minas Gerais, né? E também quem serão os corajosos do Uberlândia Esporte Clube, os corajosos de Felipe Tigrão ou Felipe Conceição. Por favor, fala um pouquinho deles.
Felipe Big Tiger.
Bom, pessoal, só de ver a lista de clubes que ele já passou, eu já tô achando que o Uberlândia tá em boas mãos nesse Campeonato Mineiro. Pra vocês terem uma ideia, o Felipe Conceição, ele já passou pelo América Mineiro, o Cruzeiro, Botafogo, Bragantino, Guarani, Remo, Chapecoense, Náutico, Sampaio Corrêa e Santa Cruz. Ufa, acabou. Mas enfim, já dá pra ver que o cara tem um currículo estrelado pra caramba, né? Então, tipo assim, se ele não der algum resultado nesse Campeonato Mineiro no módulo 1, eu vou falar. Que coisa. Então, tipo assim, eu não sou de ficar cantando vitória com o técnico, mas aparentemente a gente tá em boas mãos aqui. E além do técnico, né, a gente teve as apresentações dos jogadores, do elenco, que vai compor o time nesse campeonato. Os goleiros, a gente fica com o Rafael Pim, o Elzo e o Cauã. De laterais, a gente tem o Thiaguinho e o Gabriel Carioca. De zagueiro, a gente tem o Everton Páscoa, que já estava no Joinville e tem passagens pelo Santos, Sport, Vitória, Criciúma, Guarani, CRB, Ceará e Náutico. Ó, esse aí tá bom, hein, gente? Vamos ficar de olho no Everton Páscoa. Junto com o Everton, a gente tem de zagueiro o Jamerson, Mendonça e Vinícius. De volantes, temos o Elias, Rafinha Silva, Davi Lucas, Sabino e Juan Pablo. Os meias são o Giovani, Serginho e Jefferson. E a gente acaba essa lista com os atacantes, que são Léo Martins, Vicente, Kaique, Flávio Macarrão, Vinícius Balotelli, Denis e Gabriel Japa. E aí, pessoal, vocês têm alguma opinião sobre esses jogadores anunciados ou só vamos contar aí com as estrelas que são os nomes de Felipe Conceição e Everton Páscoa?
Olha, time que tem Balotelli, olha, pode ser embalado, viu? Mas brincadeiras à parte aí, né? Para falar do Felipe Conceição, principalmente em camisas, que a gente diz assim que não são os ditos gigantes do futebol, igual o próprio América Mineiro, que ele comandou, inclusive... É ele que teve o acesso com a América Mineiro aquela temporada, ou quase teve o acesso? Que acho que perdeu a última partida contra o time que já estava rebaixado. Foi ele, Felipe Conceição. Ele quase teve um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o América. Inclusive, esse foi um dos trabalhos aí que credenciaram o Felipe Conceição naquela busca da diretoria do Cruzeiro para trazer ele para disputar a Série B de 2021, justamente. Infelizmente, ele chegou num momento que o Cruzeiro ainda não era uma SAF, tava todo bagunçado, salário atrasado, assim, uma coisa louca. E eu acredito que ali não foi tanto culpa dele não ter dado certo, né? Porque ele veio de um contexto arrumado, igual do América, pô. Pegou um time bonitinho. Precisava, assim, empatar a última rodada que... Cara, eu não lembro contra qual time era na Série B. Pra subir pra Série A, conseguiu perder pra um time que já tava rebaixado já. Então foi aquelas tragédias do futebol, né? Como a gente diria, né? Que às vezes acontece e você não entende o porquê. Mas a gente viu nesse Campeonato Brasileiro, principalmente, que pode ser uma aleatoriedade, uma coisa assim, uma loucura, um lapso de concentração. E teve outras passagens também muito interessantes aí. Eu destaco até uma... Por essas camisas, assim, que são tradicionais do futebol, mas não são gigantes da Série A, tal qual o Cruzeiro, ou muitas vezes o Botafogo também, agora o Bragantino, que é no Remo, né? Que tem uma passagem muito interessante no Remo também. Fiz um trabalho muito consistente por lá. E agora ele chega ao Uberlândia. Inclusive, vale salientar que em uma passagem, depois de uma passagem relâmpago do Roger Silva, né? Que foi anunciado para ser o treinador dessa temporada 24 aqui do Uberlândia, mas ele alegou motivos pessoais, né, e pediu desligamento do cargo, que era um outro nome interessante, o Roger, que foi bicampeão do interior com o Athletic, né, inclusive o Athletic, que acho que agora tá na Série C, inclusive, ou na Série B, não vou saber de cabeça aqui agora, fez trabalhos muito interessantes lá por São João del Rei. O Athletic é outra SAF aí das Minas Gerais, né, que anda fazendo um trabalho muito consistente, muito interessante.
A SAF arrumadinha.
A SAF bem arrumadinha, um clube aí com potencial muito interessante. Somente um representante de São João del Rei também, que é uma cidade muito simpática. Eu ainda não visitei, mas pretendo visitar em algum momento, junto com Juiz de Fora também, que é outra cidade muito bacana também. Ouro Preto, outra cidade interessantíssima também, histórica. E vamos ver, né, agora o que o Felipe Conceição vai arrumar. Eu acredito que, assim, o torcedor ficou um pouco na bronca, porque queria alguns outros nomes, né? Esse do Everton Páscoa aí, com essas passagens que ele tá acumulando, né? Que foi por Santos, Sport, Vitória, Criciúma, Guarani, CRB, Ceará e Náutico. É um zagueiro interessante, tarimbado, porque você jogar nessas grandes camisas aí também, somente gigantes aí do futebol brasileiro como Santos, o Sport, até o Vitória também. Não é fácil, e ele vai ter que lidar com essa pressão aqui da torcida do Verdão aqui, que a gente sabe que é uma torcida que cobra, que tá em cima, entendeu? Que é uma torcida incisiva, que é o bem do Uberlândia sempre. Então é um nome interessante. Outro nome interessante também é a manutenção aí do Kaique aí, né? Que veio da temporada passada aí, que jogou muito, Kaique inclusive. Ali, mais cortando ali pelas pontas ali, esse atacante mais de velocidade. Então, devido a essa manutenção pelo Felipe Conceição saber trabalhar com elencos mais enxutos, assim, mais humildes, ou melhor dizendo, acredito que o trabalho pode ser bem interessante. Quem sabe não belisca aí um campeão do interior também, no caso agora é a Taça Inconfidência, né? Quem sabe não belisca uma Taça Inconfidência aí, o Uberlândia buscar esse bicampeonato da Taça Inconfidência, que disputar com o time da capital é complicado.
Que inclusive também dá vaga na Copa do Brasil, a Taça Inconfidência, né?
Olha aí, ó.
Já é realmente um caminho interessante aí para entrar nesse torneio que é milionário, né? 60 milhões de premiação, se eu não me engano, fora tudo que você ganha antes, né? Até chegar na final. Então, Uberlândia chegar numa final de Copa do Brasil até o momento é mais hipotético do que realista, mas qualquer fase da Copa do Brasil paga um bom dinheiro, ainda mais para um clube como Uberlândia, que, né, todo orçamento aí que puder aumentar está de excelente tamanho.
Com certeza. É, inclusive, até se você chegar na semifinal aí do Campeonato Mineiro aí, também você garante vaga na Copa do Brasil aí. Então, o Uberlândia, eu acredito que nas mãos do Felipe Conceição pode dar bons frutos. Ele mostrou que em camisas, assim, tradicionais, mas que não são dos Gigantes, ele consegue desempenhar melhor. Ele teve alguns problemas nessas passagens aí pelos Gigantes aí do futebol nacional, mas tem tudo para dar certo. Realmente, eu tô com a Giovana. Se não der uma boa campanha, um bom desempenho, eu vou ficar muito surpreso também. Inclusive, gostei quando anunciou o nome dele aí, do Felipe Conceição. Falei, pô, o Tiger tá na área, né? O Tigrão tá na área, né? Pra quem não entendeu a brincadeira do Tigrão aí, é que na época dele de seleção brasileira, né? Quando era jogador, que ele é jogador, ele era conhecido aí como Felipe Tigrão, né? Mas, né, o cara vai passando o tempo aí e decidiu sumir com essa alcunha aí, né? Que eu
aposentar
acho,
o apelido, né?
Aposentar o apelido, né? Mas eu acho muito simpática essa alcunha aí. E, inclusive, é muito interessante, né? Gostaria de saber como é que ela surgiu, né? Mas deve ser alguma história da Night aí, né? Que a gente não vai abordar aqui. Agora, Giovana, falando ainda de Campeonato Mineiro 2024, esse estadual simpático pra caramba, quem serão os adversários do Uberlândia Esporte Clube nesse Campeonato Mineiro?
Então, gente, igual foi no ano passado, o Campeonato Mineiro está sendo dividido em três grupos, A, B e C. E aí, os times que estão em cada grupo, tipo os times do time A, eles não se enfrentam entre si, eles vão só enfrentar os times do B e do C. No caso do Uberlândia, o Uberlândia, no sorteio que foi feito no ano passado, caiu no grupo B. E esse grupo B, ele está sendo composto, além do Uberlândia, pelo Atlético Mineiro, Vila Nova e Pouso Alegre. Isso significa que nessa primeira fase, o Uberlândia vai enfrentar o Cruzeiro, Tombense, Ipatinga, Itabirito, América, Atletique, Democrata de Governador Valadares e Patrocinense. Tem algum jogo aí que vocês estão animados? Eu tenho certeza que tem dois aí que vocês gostariam de assistir, né, aqui em Uberlândia.
Uma coisa que a gente pode colocar aí desse chaveamento que caiu pro Uberlândia é justamente tirar o Atlético da reta dele, né? Porque geralmente os times do interior quando fazem suas contas de pontuação, colocam lá que vão conseguir zero pontos contra os times da capital. Então, se você já tira um adversário de peso, como é o Atlético Mineiro, da sua reta, porque tá no mesmo grupo, como a Giovana falou, você não enfrenta ninguém do seu grupo, só enfrenta dos outros. Então, já é um avanço positivo, pelo menos matematicamente falando, que a gente sabe que a expectativa é diferente da realidade. Então, às vezes você fala, não, contra esse aqui eu não ganho, e você vai lá, empata e pode até levar 3 pontos para casa. Então, entre a sua projeção e o que acontece no campo, tem dois universos diferentes. E respondendo aqui a indagação da nossa companheira de bancada, obviamente que eu quero ir no Uberlândia e Cruzeiro quando virem aqui jogar. Eu, como torcedor do Cruzeiro, acho que não é segredo aí para ninguém, né? Eu também fico feliz que a imprensa esportiva está evoluindo para um ponto que você pode falar o seu time sem medo de muitas represálias, como era inaceitável, pelo menos há uma década atrás. Então, Uberlândia e Cruzeiro aqui em Uberlândia vai ser interessantíssimo de se acompanhar, de se ir. E se Deus quiser aí, vai ter um resultado aí positivo.
E eu também tô muito ansioso aí por esse jogo aí do Cruzeiro, do Uberlândia e Cruzeiro, na verdade. E também acho que o Uberlândia e América também, acho que seria um jogo interessante de se ver também.
Sim.
Mas claro que a gente vai tentar estar aí nos jogos aí do Uberlândia em casa aí, fazendo aquela cobertura aí pro torcedor do Verdão mais querido, do Verdão da Mogiana, tá acompanhando conosco aqui no Tiro Livre aqui. Todas as informações, as entrevistas coletivas, a beirada de campo e etc. nesse Mineiro Módulo 1. Então, a gente falou um pouco das expectativas também, né? Tá animado, Giovana? Acho que o Uberlândia vai desempenhar legal aí nesse ano.
Bom, gente, enquanto residente da cidade de Uberlândia já tem 17 anos, eu quero ver o time da minha cidade mandando bem, né? Bora torcer aí pro Berlândia conseguir pelo menos uma vaguinha na Copa do Brasil, no meio desse mineiro aí. Eu sei que é um sonho meio distante, mas sonhar é de graça, né? Então, bora lá, porque tá tudo indicando que o Berlândia vai ter uma campanha surpreendente nesse Campeonato Mineiro Módulo 1.
Sonhar ainda é de graça.
Oh, meu Deus.
Capaz de cobrar daqui a pouco, cuidado.
Espero que não cobrem, pelo amor de Deus.
Cobra não.
Cobra não, cobra não. Mas é isso aí, gente. Bora partir aí pro nosso encerramento.
Bem, dando a minha contribuição aqui pro encerramento do nosso episódio, como a gente elencou aqui também, né, o Felipe Conceição, para além de ser um treinador gabaritado aí no cenário nacional, tendo passado por vários clubes de expressão, também conhece muito bem os meandros do Campeonato Mineiro e os times de Minas Gerais. Então, acredito que, pelo que ele apresentou, vai fazer um bom trabalho, ainda mais tendo um ambiente arrumado. É, o elenco pode não ser o mais qualificado, mas acredito que o Felipe Conceição vai conseguir fazer um trabalho que tire leite de pedra. A possibilidade mais realista seria realmente acessar a Copa do Brasil por meio de um campeonato mineiro do interior, realmente conseguir ser campeão do interior aqui pelo Mineiro Módulo 1. Tem páreos muito duros, então tem vários times ali que realmente vão dar combate nesse objetivo do Berlândia, e quem sabe também surpreender aí com uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Possível, né? Aquilo que a gente fala, né? Acho que poucas coisas no universo são impossíveis, acho que a morte é só a única que a gente não dá jeito, o restante todo pode realmente rolar, pode acontecer. Então, se colocar na ponta do lápis e jogar, ó, direitinho, alcança lá. É isso, pessoal. Você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 22 de janeiro. Essa resenha bacana que fizemos do ano do Verdão em 2023 e agora para o ano de 2024.
Beleza, rapaziada. É realmente muito, muito gratificante estar dividindo um bancado com vocês aí. Principalmente falar do Verdão da Mogiana aí, né? Que fez uma campanha de acesso no ano passado e agora vai disputar a elite do Campeonato Mineiro. Lembrando que, para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @tirolivreufo.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Novamente, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. Procura o Tiro Livre nos tocadores de música aí, que por lá falamos de tudo, desde NBA até Fórmula 1 e tudo no meio.
Sempre lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Euler Reis e Giovanna Salom. Apresentada por mim, Helder Rodrigues, Euler Reis e pela Giovanna Salom. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Semana que vem estamos novamente por aqui, com a nossa última edição de Retrospectiva. Muito obrigada pela audiência de sempre e um forte abraço a todos.
Forte abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e a gente se ouve no próximo episódio.
Isso aí, rapaziada. Forte abraço pra vocês. Obrigado a todos que acompanharam mais esse programa do Tiro Livre. Até semana que vem.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.